Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, a gente está ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN, e eu pergunto, né? Faltando 3 meses para o fim do ano, como gerenciar as finanças pessoais nesse
Verdade, Luciana. Nós estamos em um ano que está encerrando e muitas pessoas nem perceberam como está correndo, né? É coisa interessante. Os meus dias estão mais curtos, as pessoas não estão viajando tanto. A gente falava agora há pouco sobre isso, né? Em off aqui, quando as viagens eram tão frequentes, hoje a gente não viaja para mais nada nessa vida. É tudo via distância, tudo por salas online, por Zoom, por Meet. E quando a gente pensa em termos de final de ano, é importante começar realmente a maturar, né? E a desenvolver essa ideia sobre o que fazer, ou como trabalhar com as finanças pessoais, olhando para esse trecho que falta, né? São 3 meses para o final do ano. E a gente já comentou sobre tantas questões, tantos exemplos, né, Luciana? Hoje, falar para alguém, olha, procure forma de ganhar dinheiro, é importante se manter atento, mas também é possível a gente fazer um trabalho que não é a busca de recursos, mas sim enxergar como gastam esses recursos. Então, um dos pontos essenciais que a gente pode pensar realmente já olhando para esse final de ano é sobre as questões de hábitos de compra, né, Luciano? Muitas pessoas ainda tentam manter um padrão de consumo, uma forma de consumo que mantinham antes. O hábito de compra tem esse reflexo direto no orçamento doméstico, porque se nós continuamos gastando como gastávamos antes e com um dinheiro um pouco mais curto, então é certeza que nós vamos ter um déficit orçamentário, né? A gente vai ter um caixa doméstico faltando grana. E aí vai entrar em cheque especial, vai entrar em cartão de crédito, não tem inadimplência. Então, é importante mudar os hábitos de consumo, né? Pensando com relação, por exemplo, a itens que ficaram mais caros, realmente de fazer um exercício doméstico de dizer, ó, vamos mudar por um tempo para itens mais baratos. Eu tive muitas conversas sobre essas questões de inflação em preços, em produtos, e entre os mais variados, aqui mesmo na nossa história, na CBN Finanças Pessoais, nós tivemos esse tipo de assunto, mas ultimamente, mais recentemente, questões pontuais como o arroz, que subiu bastante. Então, assim, basicamente é realmente sentar com a família, começar a olhar naqueles gastos que tem e aqueles que podem ser escolhidos. Porque se, eventualmente, um produto está muito caro, qual seria aquele que poderia se enquadrar na minha necessidade sem que estourasse meu orçamento, né? E quando se pensa sobre isso, não é somente esse, mas também com relação a onde comprar e como comprar, né? Aquele uso de compras em grandes quantidades, em locais cujo o produto não vem tão bonitinho, tão arrumadinho, em atacado, são formas que existem já há algum tempo no Brasil de garantir, certo, um preço mais barato e fazer um uso mais inteligente do recurso. Porque assim a gente consegue realmente projetar o gasto e também atentar e atender esse orçamento, né? O orçamento também tem a ver com a gente fazer uma listinha. Luciana, é interessantíssimo, mas quando alguém consegue chegar e fazer em casa uma relação daquilo que falta, que tem que ser comprado, e vai para a rua comprar isso, então neste momento ele tem que estar cumprindo fielmente aquele projeto, né? Vamos lembrar aquela ideia quando tinha a criancinha? Mamãe mandava assim em relação à mão da criança, assim, ó, vá lá em tal lugar e compre tal coisa. A gente ia lá e buscava essas coisas e voltava para casa, né? Ah, mas apareceu um produto muito bom que eu quero comprar. Eu também quero um monte de coisa, você também quer um monte de coisa. Mas às vezes nós temos que dizer não. E nessa hora, se eu estiver no supermercado ou na rua, qualquer lugar, e qualquer produto que eu vejo para comprar por R$ 30, eu aceite gastar. Se todo dia eu saio de casa para fazer uma despesa e todo dia eu gasto R$ 30 além do meu orçamento, no final de um mês são R$ 1.500 de cena. Então, parece besteira. Mas é importante a gente se vincular a um projeto. Porque se eu não gasto aquele R$ 1, aqueles R$ 10, eu estou poupando, né? Estou reservando. Então, é realmente fazer um pacto, né? Não apenas, né, comigo mesmo, mas com a família e com o orçamento, dizer, olha, este orçamento tem que ser cumprido. E um ponto importante também a ser pensado é o seguinte, né? Se eu sei o quanto eu gasto todos os dias ou todos os meses em casa, a gente fala em empresa, tá? Existe uma coisa chamada OBZ. OBZ é orçamento base zero. O que significa isso? Que eu vou, neste mês, ter como base o meu gasto do mês anterior. Mas quando eu tenho que tratar com eficiência dos meus gastos, o ponto essencial seria pegar o orçamento anterior e estabelecer uma meta para menos nele, de maneira que eu venha economizar um pouco. Então, se eu gastava X em tal despesa, esse mês eu vou tentar gastar um valor um pouco menor. E isso se desdobra em termos de gastos domésticos, se desdobra em termos de gastos dentro da família, com relação ao que cada um pode contribuir com essas despesas. Então, essa visão sobre comparar aquilo que eu tinha no mês anterior com este mês, este orçamento é legal, porque assim eu consigo realmente escalonar, dizer, olha, eu não consegui cumprir o meu orçamento esse mês com relação a essa despesa, com relação à energia, com relação à água, com relação ao supermercado, com relação a combustível, com relação ao carro, com relação ao transporte, porque ocorreu o quê? Isso. Então, no mês seguinte, eu fico atento ao que chama de ofensores do orçamento doméstico. Assim, eu vou começar a ter uma gestão proativa. Então, é muito mais fácil a gente pegar o telefone e chamar o aplicativo, ou chamar a comida, ou chamar o motorista. Mas eu vou saber que quando eu faço isso na gestão proativa, no mês que vem, o meu cartão vai vencer com essas faturas um pouco mais salgadas. E isso vai estragar meu orçamento, meu planejamento. Então, essa visão, realmente, a gente começa a fazer o comparativo daquilo que eu tinha no mês passado, com este mês, e começamos, então, a desenvolver, a construir essa relação de causa e efeito. Porque quando eu faço isso, aí eu consigo certamente olhar para o meu orçamento e dizer, olha, esse mês eu preciso deixar um pouco mais de dinheiro disponível. O que seria um segundo ponto, que a gente pode fechar por aqui por hoje, semana que vem a gente faz os demais, mas seria sobre poupança, né? Sobre guardar. Não é fácil. Não é fácil guardar dinheiro, né, Luciana? Numa época tão complicada. Mas se eu guardar um pouquinho que seja por semana ou por mês, eu tenho certeza que no final do ano, por pior que esteja toda a situação, eu vou ter um pouquinho mais que eu não teria se não guardasse isso. Então, uma das formas que a gente podia fazer isso seria utilizar no banco um processo de poupança automática. A poupança não rende nada, realmente, agora não rende nada. Mas seria tirar da conta corrente esse dinheiro para que ele não estivesse na minha mão, para que eu pudesse, então, considerá-lo como não existente e quando eu chegasse em dezembro, que fosse pouco. Mas se eu tiver em dezembro com R$100 ou R$300 ou R$3.000 que eu guardei nesse período, já fica legal para poder entrar em 2021 um pouco menos sufocado nas questões que envolvem nosso orçamento, né, Luciana?
É isso aí. Nesse início aí de explicação aí, eu me lembrei do teto de gastos, né, que a gente está discutindo tanto.
Exatamente. No exatamente. País, né? Se eu quero ensinar ou cobrar que um governo faça um uso inteligente, não perdulário, né, que não seja gastão com relação ao dinheiro que é meu, que é seu, que é do contribuinte, que é dos nossos ouvintes, eu deveria ser mais, ter maior controle e preciosismo ainda com relação à gestão do meu próprio dinheiro, com relação aos meus próprios gastos, porque sou capaz de cobrar tão fortemente alguém para não fazer errado, porque eu não posso fazer o certo, né? Eu vi esses dias no e-mail de alguém que a vida é um todo indivisível. Então, a gente tem que ser realmente harmônico, tanto naquilo que envolve outras pessoas para fora, como também para dentro de casa. Né, Luciana?
Tá certo, é isso aí. Então, vamos deixar o restante para a semana que vem?
Vamos, porque eu creio que aí, semana que vem, a gente já consegue trazer outros aspectos também, mas a gente vai falar sobre a questão de investimentos, vamos falar também com relação aos múltiplos feriados que vão ocorrer para o final do ano ainda, que nós temos que pensar em como viver esses feriados e também com relação a finanças pessoais sobre investimentos nessa área. Mas vamos deixar o nosso ouvinte para semana que vem. E continua ainda aberto aí o convite para os nossos ouvintes mandarem os áudios com suas dúvidas para a gente poder falar sobre isso aqui ao vivo na CBN em Maringá.
Tá certo. Muito obrigada, uma ótima tarde. Até a semana que vem, professor.
Agradeço, um grande abraço e até a semana que vem, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.